Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma pregação da Palavra de Deus, cujo tema hoje será Vencendo as Tentações. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Diz assim a Palavra de Deus: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aí onde você está mesmo, feche seus olhos por um breve momento. Deixa eu fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor sempre está presente. A tua palavra fala que onde tem dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor está neste lugar. Aqui estou eu, Pai, juntamente com meu irmão, com a minha irmã, para compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Fala conosco, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção nessa mensagem, porque eu tenho certeza que ela irá, em algum momento da sua vida, fazer muito sentido. Se não fizer agora, tenho certeza que ela falará com você em determinado momento e você vai saber quando vai ser esse momento. Nunca confunda essas três coisas. O diabo é o tentador, a tentação é a proposta indecente que ele nos faz, e cair na tentação é pecar. Eu vou repetir isso aqui novamente porque nós precisamos ter essa clareza no nosso coração e na nossa mente. Não podemos confundir essas três coisas. O diabo é o tentador, a tentação é a proposta indecente que ele nos faz, e cair na tentação é pecar. Pergunto para você: tentação é pecado? Se você disse não, você está correto. Tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. E nós temos que ser realistas quanto à inevitabilidade da tentação, pois nunca poderemos evitá-la completamente enquanto estivermos neste corpo. E a tentação só se torna pecado quando nós cedemos, quando nós abrimos espaço para ela entrar na nossa vida. Olha o que disse Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas podemos impedi-los de fazer um ninho em cima da nossa cabeça. A gente não pode impedir que os pensamentos venham, mas se eles vão criar raízes, se eles vão ficar ali, criar ninhos, é nossa responsabilidade não deixar que isso aconteça. Com essa mensagem, eu quero falar para você que nós não vamos evitar a tentação para sempre, mas sim que nós podemos ficar livres do domínio dela. Podemos transformá-la num acidente esporádico e não num encontro marcado. Já viu aquelas pessoas que estão caminhando com Deus, mas tem sempre um dia que ela vai lá, vou usar um exemplo aqui, pega um celular, vai ver algo que não deve e peca diante de Deus? Tem pessoas que marcam um encontro com o pecado e isso nós não podemos fazer, porque se formos para marcar um encontro, tem que ser com Deus. Por exemplo, 10 horas da noite, todo dia eu vou orar ao Senhor. É marcar encontro com o Senhor e não com o pecado. Segue aqui então, cinco passos para que eu e você vença as tentações. E se você puder e quiser, né, anote essas perguntas que eu vou te fazer aqui agora para que você possa responder depois. Porque tendo clareza das respostas, você vai conseguir vencer as tentações com mais eficácia, tá bom? Cinco passos. O primeiro deles é reconhecer as suas tentações. Responda essas perguntas para si mesmo. Quando você é mais tentado? Você sabe disso? Claro que você sabe, porque a tentação vem sobre nós e nós sabemos quando nós somos mais tentados. A que hora do dia você é tentado? De manhã, de tarde, de noite? 10 horas, 11 horas, meia-noite? Onde você é mais tentado? Quando está deitado na cama, mexendo no celular, quando está no ônibus, quando está na faculdade, quando está na escola, no trabalho, no horário de almoço, aonde você é mais tentado? Quem está com você nos momentos em que você é mais tentado? Seu namorado, sua namorada? Uma colega de trabalho? Como normalmente você se sente quando você é tentado? São perguntas que, refletindo, nós podemos aí ter mais clareza e poder lutar ainda com mais eficácia. Rick Warren disse que todos nós, nas circunstâncias adequadas, somos capazes de cometer qualquer pecado. Então, tendo ciência dessas perguntas que eu te fiz agora, respondendo elas, tendo elas cravadas na tua mente, no teu coração, você vai ter mais clareza para poder vencer as tentações que virão sobre a sua vida. E elas virão. Talvez elas vieram hoje. Vão vir amanhã. Todos os dias o diabo está lançando iscas para tentar nos abocanhar. Um segundo passo que eu quero deixar para você vencer a tentação é que você precisa resistir ao diabo. Aí surge a pergunta aqui, né? Mas como, Pastor Cauê, que eu posso resistir ao diabo? Primeiro, aceitando a Cristo, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Sem Jesus Cristo, nós estamos sem defesa, fadados ao fracasso. Segundo ponto, entendendo que a tentação é um processo que nos leva do desejo à dúvida, da dúvida ao engano e do engano à desobediência. E por fim, não menos importante, no que diz respeito ao tópico resistir ao diabo, nós precisamos usar a palavra de Deus, assim como Cristo no deserto usou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu irmão, minha irmã. Quantos versículos você tem memorizado na sua cabeça? Você sabia que até os 5 anos, todo judeu precisa ter a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais conhecido como Pentateuco, memorizado na sua mente? Pois é, Jesus cresceu nesse ambiente e com 5 anos de idade ele tinha as escrituras memorizadas na sua mente. Daí, quando o inimigo foi tentar, né, trapacear, tentar pegar Jesus no pulo, Jesus falou: está escrito, está escrito, está escrito. Você pode acompanhar isso lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Jesus usou a palavra, Jesus usou as escrituras para vencer o inimigo. Jesus, eu usei esse exemplo recentemente e a galera gostou bastante, mas é uma realidade muito verdadeira. Jesus tinha uma metralhadora, Jesus tinha uma bazuca, tinha uma 12, ele tinha muitos versículos, ele era a palavra viva. E agora, novamente, repito a pergunta para você: quantos versículos você tem memorizado na sua mente? 5? 10? Perto de Jesus, se você tem isso na cabeça, sabe que você tem um peidinho de véia. Sabe aquela bombinha que você joga no chão e que faz barulho, mas não, só assusta, mas não causa estrago nenhum? Pois é. Não estou falando que não é importante os 5 ou 10 versículos que você tem na mente. Começa aí. Mas quanto tempo que você tem de caminhada com Deus? Olha para trás, no retrovisor da vida. Quantos versículos nós poderíamos ter memorizado até hoje? O diabo venceu muitas das vezes porque você não tinha a palavra de Deus no seu coração, mas cá estamos nós para fazer diferente daqui para frente, não é verdade? Use a palavra de Deus, memorize versículos. Um por semana. O ano tem 52 semanas. Imagina só, memorizar um versículo por semana, você vai ter 52 versículos. Isso já vai ser algo completamente diferente da maioria dos cristãos que estão memorizando os nomes dos jogadores dos seus times, os nomes dos personagens da novela, memorizam os nomes dos participantes do Big Brother, enfim. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Isso não é um pré-requisito, isso é algo obrigatório para nós, para que nós possamos resistir ao diabo. Isso tem que estar intrínseco em nós, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Memorizar versículos bíblicos não é negociável. É algo que eu e você precisamos fazer. Comece hoje. Comece com esse versículo que nós lemos no início aqui, 1 Coríntios 10, 13. Nome de Jesus. Um terceiro passo para que eu e você vença a tentação é esse: busque ajuda em um crente consagrado, um irmão em Cristo maduro ou em um grupo de apoio. Pecados fáceis, meu irmão, minha irmã. Eu e você nós podemos vencer sozinhos, mas os pecados crônicos, os de estimação, que nós acariciamos e não queremos abandonar, se nós de fato decidirmos vencer, Nós precisamos do apoio, da ajuda de um irmão maduro, de um crente consagrado para nos ajudar, porque sozinho nós não conseguimos. Desculpa. A chave aqui é a confissão. Eu conversando com meu amigo, confessando o meu pecado, confessando a tentação, eu trago luz ao problema e esse problema vai começar a murchar devido à luz da palavra de Deus, que vai irradiar o sol da justiça sobre este problema, sobre esse pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem amigos? Amigos mesmo, aquele que você pode sentar, abrir o seu coração, sem medo do que ele vai falar. Porque sabe também que essa pessoa pode passar pelos mesmos problemas ou até piores. Tá aqui uma coisa fundamental que eu e você precisamos: ter amigos. Para que possamos confessar os pecados uns aos outros. Eu tenho um amigo. E esse meu amigo, semanalmente a gente se encontra e conta dos problemas da vida. Se for precisar confessar pecado, a gente confessa. Mas na maioria das vezes a gente tem nos juntado para orar, para meditar na palavra e conversar a respeito da vida. Tenha amigos, tenha amigas para que você possa abrir o seu coração. Um quarto passo para nós vencermos a tentação, e já caminhando para o final, redirecione a sua atenção para outra coisa. Toda vez que eu e você bloquearmos um pensamento, né, veio o pensamento de alguma imagem que não agrada a Deus na sua mente, você tenta bloquear esse pensamento dizendo: não, 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 agora não, agora não. Eu e você acabamos fortalecendo esse pensamento, porque quanto mais se pensa no inimigo, maior ele fica. Nesse momento, eu quero relembrar aqui aquele caso onde os filisteus estão afrontando o povo de Israel, o povo de Deus. Golias estava ali, de pé, desafiando o povo de Deus, para que um homem fosse enfrentá-lo para a luta, para guerrear. E todos eles ali, né, amedrontados, o rei Saul com medo, todos pensando frequentemente: Golias é gigante, gigante de fato, foi gigante mesmo para eles. Aí Jesus vai lá, traz, Deus vai lá, traz um menino que estava escondido atrás das malhadas, Davi, o menino esquecido pela sociedade, o menino que tinha vida com Deus. Traz ele para o arraial dos justos. Esse menino, franzino, novinho, com a experiência que ele tinha de guerrear, matou um urso, matou um leão, cuidou daquilo que estava sob seus cuidados de forma excelente. Quando surgiu a oportunidade, viu o gigante, botando medo no povo de Deus, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para confrontar o exército dos Deus vivo? Assim sendo, Davi não estava ali frequentemente vendo esse gigante, ele chegou e botou ordem na casa. Ele desafiou esse gigante e foi lá e venceu e arrancou a sua cabeça com a própria espada desse gigante. Ele não estava pensando nesse gigante, mas ele foi chamado por Deus para vencer essa batalha em nome de Jesus. E foi assim que aconteceu. Quanto mais eu e você pensa no inimigo, maior ele fica. Torne-se como Davi. Passe tempo na presença de Deus. Mude a rotina, a estratégia, mude os seus pensamentos, faça outra coisa, para que o inimigo perca sua força no nome de Jesus. É na mente que vencemos ou perdemos a batalha contra a tentação, porque ela primeiro captura nossa atenção. Tenta nos fisgar, depois quer despertar nossas emoções e, por fim, quer ativar o nosso comportamento. E quando, preste muita atenção, a tentação te chamar ao telefone, não discute. Não pegue esse telefone, apenas desligue. Por fim, não menos importante, o quinto passo para vencermos a tentação é pedir a ajuda a Deus. Você sabia que o céu tem uma linha direta para emergências 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano todo? Se tem alguém que está on aqui neste momento, é o Pai. O Pai Celestial está on a todo momento. Agora, para pensar comigo aqui, né? Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, então por que nós não pedimos sua ajuda com mais frequência? A resposta é simples. É que muitas das vezes nós não queremos ser ajudados. Mas existe boa nova. Sempre há uma saída. É possível, meu irmão e minha irmã, jovem, adolescente, querido que está escutando essa mensagem. É possível vencer as tentações. Senão Jesus não nos ensinaria a pedir algo que nunca pudesse ser respondido. Mateus 6,13 diz, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. O Senhor quer nos ajudar a vencê-las. Deus nunca permitirá sobre nós nenhuma força maior do que aquela que Ele colocou dentro de nós. Faço menção no versículo que nós começamos essa mensagem. Não lhe sobreveio tentação que não fosse humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você, meu irmão, seja tentado além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele dará o escape para que você possa resistir. Eu espero do fundo do coração que essa mensagem fale contigo e que você, de fato, vença as tentações que virão todos os dias. Não baixe a guarda. Fique firmado em Cristo. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que suportou todas as coisas, venceu a morte e morte de cruz. Por que não, então, nós não venceremos as tentações? Fique firmado em Cristo. Vença para que você seja testemunha onde Cristo te colocou. Quero fazer uma breve oração e está encerrando o nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Eu quero abençoar o meu irmão, minha irmã que esteve comigo até agora. Peço a tua graça, Pai, o teu poder para ajudá-lo em todas as coisas, principalmente no que diz respeito às tentações que vêm todos os dias. Obrigado porque ele ficou comigo aqui até o final e eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra é viva e eficaz e continuará ministrando sobre o seu coração. Eu oro grato pelo teu cuidado, mas também esperançoso, Pai, por ver os testemunhos, ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs que glorificarão certamente o teu nome. Eu oro e te agradeço. Amém. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Se você gostou, se Deus falou contigo, compartilha com o irmão, com uma irmã, para que essa mensagem alcance mais pessoas ainda, tá bom? Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau!